Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion. Muito bom dia para você. Bem-vindo. Vamos lá encerrar a semana?
Vamos lá, Luciana. Bom dia para você, para Lucas, Murilo e nossos ouvintes, espectadores. Um prazer falar com vocês novamente.
Sempre. Todo nosso. Orion, vamos falar dessa questão das prefeituras, né, indo ao STF contra o ICMS da educação?
Pois é, Luciana, casa que falta pão, todo mundo briga, e a justiça irá ver quem tem a razão. Então, após as negociações frustradas, né, em tentativa de conciliação extrajudicial ontem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as prefeituras maiores do estado vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o novo ICMS da educação. Estados e municípios, né, não chegaram a um acordo sobre critérios para a distribuição desse recurso importante para a manutenção e funcionamento das escolas públicas da rede pública. Bom, a iniciativa, por enquanto, será das prefeituras de Contagem e Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E durante a audiência de conciliação ontem no tribunal, a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, e o prefeito de Betim, Vitório Medioli, que está sem partido, não aceitaram a proposta feita pelo estado, em que pretendia rever alguns dos critérios de distribuição desse tributo. De acordo com Marília, o governo Romeu Zema ofereceu incluir o número de estudantes de cada cidade em apenas 2 dos 4 critérios de distribuição do imposto. A sugestão defendida por ela e pelo município de Betim, para que o problema fosse resolvido, da perda de recursos, fosse, ao menos parcialmente, aí, era que fosse considerada a proporcionalidade de estudantes em ao menos 3 de um total de 4 critérios de distribuição. Atualmente, a lei é sancionada pelo governador, não considera o número de alunos matriculados para fazer a divisão dos recursos do ICMS da educação aos municípios. Então, desde o início do ano, a discrepância no repasse aí vem sendo questionada por prefeitos e só em janeiro as 100 cidades mais afetadas já acumularam juntas aí o prejuízo de R$85 milhões por conta dos novos critérios de distribuição. O imbróglio, então, começou em 2022, quando o governo de Minas deixou de fazer uma lei para adotar novas regras nacionais sobre os repasses da educação. Então, o Supremo determinou que a Assembleia fizesse a nova legislação, o que foi feito em 2023, após audiências com diversos setores e associação dos municípios. Agora, após a sanção do governador, o estado regulamentou a lei, agravando, segundo os municípios e os deputados, os critérios de repasse. Agora o assunto volta para a justiça para avaliar a inconstitucionalidade da nova regulamentação. O impasse, então, irá permanecer, e segundo a prefeita de Contagem, afetando os municípios e os estudantes da rede pública. Por meio de nota, o governo de Minas informou que o estado se mantém atento a contribuições que possam aprimorar a gestão pública, mas ponderou que é pautada aí pelos limites da lei.
Orion, tá rolando tensão entre os pré-candidatos, hein, à Prefeitura de Belo Horizonte. O que está acontecendo aí nos bastidores?
Muita ansiedade, Luciana, quando chega esse momento de algum tipo de definição. Então, os políticos estão ansiosos, até porque, para muitos, as próximas eleições, o que elas representam? Sobrevivência política. Nenhum deles quer ficar de fora, quer ficar sem mandato. As pesquisas, então, por sua vez, tentam antever o futuro e adivinhar o que se passa na cabeça do eleitor e da eleitora. Mas o que viu até agora é uma grande indefinição. Os chamados indecisos estão na casa dos 80% quando se pergunta em quem irá votar para o prefeito de Belo Horizonte, por exemplo. Mas isso não pode ser cobrado do eleitorado, viu, Luciana? Porque o quadro de candidatos ainda não está definido. Quem são os candidatos? Então, o que temos até agora é um quadro de 10 ou mais pré-candidatos, dos quais muitos não chegarão a ser candidatos. E a palavra final, sim, e soberana, é do eleitor, sim, mas os partidos precisam antes definir quem serão os disputantes. Eles têm prazo até o dia 5 de agosto para isso. Até lá, eleição, especialmente a de Belo Horizonte, tudo pode acontecer da noite para o dia. Já tivemos exemplos desse tipo de coisa, como caso em que um pré-candidato favorito na disputa por mais de 4 meses foi abandonado no último dia do registro de sua candidatura. Em outra campanha eleitoral, um presidente nacional de partido veio a Belo Horizonte, puxou o tapete do candidato do seu próprio partido. Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, fez história ao ser eleito e reeleito. na capital, em uma campanha totalmente atípica em 2016. Ele virou candidato de uma hora para outra. Em 2018, o empresário Romeu Zema, todo mundo lembra disso, passou a eleição tentando em vão ser ouvido. E há três dias da votação do primeiro turno, ele manifestou simpatia por Jair Bolsonaro, então o candidato a presidente, e saiu de 9% e para liderar aí o primeiro e o segundo turno eleitorais, desbancando as então poderosas forças políticas da polarização tucano-petista. São alguns exemplos que podem servir de lições aos mais ou aos menos encantados, né? E é bom que os partidos e políticos, homens, aprendam as lições rapidamente. Ontem, dois vereadores foram cassados porque os partidos deles fraudaram a cota de gênero na disputa por cargos de vereador em Belo Horizonte. Ou seja, não deram as devidas vagas destinadas às mulheres nessa disputa. Veja bem, mesmo antes dessa próxima eleição que acontece em outubro, dois já ficaram de fora, aumentando a ansiedade de todos eles. Teremos então dois novos vereadores por apenas 9 meses, podendo, claro, se candidatar à reeleição. Então eles vão assumir por conta da cassação desses dois. Então o Tribunal Regional Eleitoral anunciou os nomes de dois novos vereadores. Wagner Messias Silva, o conhecido preto, veterano, que está de volta à Câmara Municipal. E a novata Nara Lúcia de Paula Fã, que é professora Nara, da Rede. Bom, eles vão ocupar as vagas de César Gordim, que era do Solidariedade, e Wesley Moreira, do PP, que já tiveram os mandatos cassados, então, no dia 12 de março.
Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar, então, na próxima segunda-feira.
Combinado, Luciano. Um abraço para você, todos os nossos ouvintes e espectadores. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Sim, Orion, façamos um bom dia.
Valeu.